Olá, está a ouvir o podcast do Viagens e Miúdos, quinto episódio da primeira temporada, Viajar com Bebés. Sejam bem-vindos ao podcast do Viagens e Miúdos, um podcast que vai descomplicar as viagens com crianças. O meu nome é Elsa Lisboa, sou autora do blog Viagens e Miúdos e a voz deste podcast. Olá, hoje vamos falar de viajar com bebés. Foi um dos temas que sugeriram quando eu perguntei no Instagram que temas gostariam que eu abordasse no podcast. Viajar com bebés é um tema muito pertinente e por isso achei que era um excelente tema para um episódio do nosso podcast. Penso que vocês queriam que eu falasse sobre viagens com bebés de avião e para fora do país. E é sobre isso que vamos falar. Eu sei que viajar com crianças traz sempre muitas dúvidas, muitos medos. Contudo, eu acho que não há motivo, nem quando elas são maiores, nem quando são bebés, para essas aflições e para esses medos. Viajar com bebés é muito fácil, não é nada complicado, e aquilo que eu vos digo é não se estressem, não compliquem, porque é simples. Nas nossas primeiras viagens também me fez confusão. Também senti que tinha que pensar em muitas coisas. Mas foi só mesmo antes de sair de casa. Porque depois de sair de casa já estava tudo bem e já estava segura que não precisava de nada de especial. Portanto, é normal que sintam alguma insegurança. Mas não deixem de ir por sentirem esse receio ou esse medo, porque não há motivo para ele. Então, vamos nos focar nas viagens de avião. Bebés a viajar de avião. Os bebés têm que ter o documento de identificação, o cartão de cidadão ou o passaporte. É obrigatório. Assim como também têm que ter o bilhete de avião. Mesmo que não paguem bilhete, os bebés pagam as taxas aeroportuárias. Portanto, têm sempre que ter um bilhete válido para eles. O que é que devem fazer antes de viajar com os bebés? Se for uma viagem para perto, dentro da Europa, devem tirar o cartão de saúde europeu para, se precisarem de ir ao médico, terem sempre assistência no sítio onde estão. Se forem para fora da Europa, se tiverem dúvidas se é necessário alguma vacina, algum cuidado, devem fazer a consulta do viajante, porque um médico irá dar-vos todas as indicações. Eu também costumava consultar o pediatra dos meus filhos, dizer-lhe para um dia, e ele fazia-me sempre uma pequena farmácia para eu levar para uma emergência, pronto, e eu sentia-me mais segura a levar as coisas que ele receitava, e acho que só utilizei uma vez um antibiótico, de resto nunca precisei de utilizar, mas levava sempre uma pequena farmácia. Tenho no blog um artigo com a minha farmácia que eu levo para viagens dentro da Europa e para viagens fora da Europa. Eu não vou falar de destinos porque vocês já sabem, para mim o destino é onde quiserem ir e como tal não há destinos que eu não aconselho para crianças, exceto, como é óbvio, destinos perigosos. De resto, se vocês querem ir, é um destino para os bebés. Quando forem escolher então o vosso voo, se conseguirem escolher um voo noturno, é melhor. As crianças vão a dormir e não muda tanto aquela rotina delas, nem as obriga a estar paradas muito tempo no mesmo sítio, porque se elas forem a dormir, não há problema, já fazem isso. Se forem fazer uma viagem grande, se forem viajar numa companhia aérea regular, que não sejam das low cost, podem pedir um berço para o bebê. Algumas companhias aéreas têm berços que são colocados em lugares específicos do avião e que o bebê pode ir a dormir. É para bebés muito pequeninos. Eu acho que para bebés, assim, para aí até aos 6 meses, 8 meses. Mas de qualquer das maneiras são ótimos porque os bebés têm um lugar para ir e vão muito mais confortáveis. Se tiverem crianças um pouco maiores, podem pedir a ementa infantil. Normalmente as companhias aéreas regulares, portanto os voos mais longos, têm ementas para crianças. Eu confesso que esqueço-me sempre de pedir a ementa e arrependo-me sempre depois no avião, porque as ementas para crianças normalmente são muito engraçadas, vêm com um docinho, vêm com a comidinha toda partidinha, com outra fruta, pronto, são mais ao gosto das crianças, trazem bonequinhos e coisas assim, e portanto isso não custa mais, é gratuito, não se esqueçam e peçam a ementa infantil também. Isto normalmente, estas duas coisas, pedem-se quando faz a compra do bilhete de avião. Por isso não se esqueça nessa altura. Se se esquecer, ligue para a companhia aérea ou mande um e-mail a tentar ver se eles anexam essa indicação ao vosso bilhete. Outro conselho que eu acho muito importante, outra dica, é prepararem a viagem. Preparar a viagem vai dar aquela segurança que precisamos. E vai dar a segurança também aos bebés, porque uns pais ansiosos vão, com toda a certeza, deixar o filho ansioso. Portanto, a viagem deve ser preparada minimamente, como sabem, eu não sou nada fã de viagens cronometradas ou com tudo já de antemão preparado, mas sou fã de viagens preparadas. Com crianças eu acho que é preciso haver alguma preparação, haver um roteiro, acho que é mais seguro, evita-se alguns contratempos, evitam-se algumas surpresas e portanto preparar a viagem é essencial, pelo menos para mim. Tenho também um podcast sobre este tema, prepararam viagens com crianças. É o segundo, salvo erro, é o segundo podcast, o segundo episódio do podcast Viagens e Miúdos é sobre preparar uma viagem com crianças. Portanto, podem ouvir se estiverem a pensar viajar com os vossos filhos. Outra coisa, prioridade. As famílias com crianças pequeninas têm prioridade. Normalmente, até aos 6 anos, eles dão prioridade, mas depende muito dos aeroportos, depende muito dos sítios onde estão. Está com um bebê, tem prioridade de certeza, até aos 2 anos há sempre prioridades, usem. Se não está com um bebê, se está com uma criança maior, tentem, vejam se há prioridade, vejam se vos deixam passar nas linhas prioritárias, porque estão com uma criança, têm todo o direito a tê-la. Eu não consigo dizer uma idade certa das crianças porque varia muito. Eu já perguntei, inclusivamente, num aeroporto, qual era a idade para as crianças, para termos prioridade com as crianças. E a pessoa era uma hospedeira de terra, respondeu-me assim, sem certeza, até aos 6, nós normalmente até aos 6 deixamos as crianças passarem e tal, mas sem certezas, portanto, não há uma regra. Não havendo uma regra, eu pergunto, agora já não vou com bebés pequenos, nem com crianças assim muito pequeninas e já não uso a prioridade, mas até agora usei sempre. Aliás, e normalmente quando vem um carrinho de um bebé e eu usei os carrinhos, a minha filha andou no carrinho até aos 7 e o meu filho também, normalmente costumam logo chamar as famílias com carrinhos, se eventualmente não virem ou fizerem de conta que não estão a ver, é só perguntar, não custa nada. Usem a prioridade, faz-me imensa confusão ver as pessoas em filas com crianças quando não têm necessidade de estar. Os bebés até aos 2 anos viajam ao colo. Têm o seu bilhete, têm que ter o seu bilhete, mas normalmente só pagam as taxas. Não pagam o lugar no avião porque vão ao colo dos pais. É óbvio que se quiser levar o bebé num lugar, pode fazê-lo, terá só que de comprar um bilhete de avião, como se fosse para um adulto, e o bebé até aos 2 anos tem que viajar numa cadeira especial, não pode viajar ao colo, nem sentado, nem deitado no banco, tem que ter uma cadeira do género de uma cadeira do carro. Há umas normas até, e é necessário verificarem com a companhia aérea o que é que eles exigem no caso do bebé viajar num lugar. A partir dos 2 anos, as crianças são obrigadas a ter um lugar no avião. A tarifa aplicada às crianças a partir desta idade é a mesma que aos adultos. Agora, algumas companhias aéreas poderão fazer um pequeno desconto para crianças, mas é um desconto muito pequeno. As taxas aeroportuárias também podem ser ligeiramente mais baixas, mas contem com um bilhete quase ao mesmo preço do bilhete de um adulto. Por causa disso, eu aconselho todos a fazerem uma grande viagem antes das crianças fazerem 2 anos, porque elas vão gratuitamente. A partir dessa idade, pagam o bilhete e já custa muito mais. Nós fizemos isso antes da Luísa fazer 2 anos, com 1 ano e pouco, nós fomos para a Tailândia e a Luísa não pagou o bilhete. Viajou ao meu colo, mas também não pagou o bilhete, o que foi ótimo. Fizemos uma grande viagem com várias ligações aéreas e ela não pagou. É uma boa forma de fazerem uma viagem grande e de pouparem um bilhete. Outra coisa que eu digo sempre e que vou sempre dizer é que levem pouca bagagem. Não precisam de levar roupa para 1 mês se só vão 5 dias. Levem pouca bagagem, em todo lado há lojas. É muito complicado viajar com muitas malas. Viagens, crianças e malas não condizem. Deixem as malas, vão só as viagens e as crianças. Deixem as malas, levem o mínimo possível e, se for preciso, no destino compram alguma coisa. O que não podem esquecer é de levarem as coisas que os bebés estão habituados, o seu bonequinho, a sua mantinha, as suas xuxas. Isso sim, isso às vezes não dá para comprar no destino. Se bem que a minha filha perdeu o seu bonequinho de dormir no destino e nós compramos outro. Foi uma grande tristeza. Ele ficou em Nova York, mas pronto, mas são coisas que acontecem. Ela superou e diz sempre que o boneco dela ficou lá, paciência. Mas isso é a única coisa que têm mesmo que levar e que é difícil de depois, se não levarem, resolverem. De resto, tudo o resto se encontra em todo lado, não precisam de se preocupar. Não se esqueçam, também têm que levar o carrinho dos bebés. O carrinho é muito prático, mesmo para crianças maiores. Os meus filhos andaram no carrinho até sensivelmente os 7 anos. E é muito prático porque eles estão cansados, precisam de dormir, sentam-se no carrinho e nós podemos continuar a passear. As regras do transporte do carrinho também dependem de companhias aéreas, mas em todas as que andei até hoje, e foram muitas, sempre permitiram o carrinho de nossos filhos sem qualquer custo. O carrinho levamos sempre até à porta do avião, para os miúdos poderem estar no carrinho até entrarmos, até embarcarmos, e depois ele é entregue, ou quando nós saímos, está lá pousado, à saída do avião, ou então sai depois na bagagem fora de formato. Normalmente sai na bagagem fora de formato. Portanto, não tenham problemas, levem o carrinho. Nós tínhamos uns carrinhos bengala que levamos, tanto para um como para o outro, andavam sempre connosco. É óbvio que não convém ter um carro muito grande nem muito caro, porque eles são um bocado mal cuidados, mas se tiverem um carro assim mais prático, mais pequeno, nunca o deixem. A maior parte das companhias aéreas também permite levar um outro item para o bebé, ou uma cadeira do carro, ou um saco com as suas coisas. Isto não há uma regra certa, depende de companhia para companhia, têm que se informar, todas têm essa informação. Também tem um artigo no blog com as indicações das principais companhias e aquilo que elas permitem, mesmo as low cost, portanto se precisarem vão lá ver, depende de companhia. Pela minha parte, eu nunca levei as cadeiras do carro. Levei sempre carrinho, levava sempre a mochila deles, cadeira do carro nunca levei. Acho que aquilo é muito grande, difícil de transportar e, se formos viajar de carro no destino, é preferível alugar uma cadeira do carro, porque andar, e cheguei a fazer isso várias vezes, porque andar com as cadeiras do carro é muito complicado, que elas normalmente são grandes e espaçosas e não dão jeito nenhum andar com elas. A partir dos 2 anos, as crianças levam a mesma bagagem que um adulto. Portanto, e ainda podem juntar a essa bagagem a cadeira do carro, que a maior parte das companhias permite, e o seu carrinho. Eu a cadeira do carro, como já disse, nunca levava, mas o carrinho nunca falhava. Não se esqueça, dentro do avião tem que levar sempre uma muda de roupa para a criança, fraldas, comida e água. Nunca se esqueça disso, é essencial ter isso para quando viajamos com crianças, sejam bebés ou sejam maiores. Se levarem medicamentos com vocês, não despachem na bagagem de porão, eles devem ir também dentro do avião, porque pode haver qualquer problema, a mala pode se perder ou pode haver qualquer imprevisto e assim não têm que se preocupar com a falta da medicação das crianças. Outra questão que eu vejo muitas vezes colocada por pais é o que é possível levar para dentro do avião para o bebê comer. Se é possível levar a comida do bebê. É possível levar a comida do bebê, é possível levar o leite, é possível levar água. Embora as normas e as regras de segurança indiquem que não se pode levar nenhuma embalagem com um líquido superior a 100 ml por embalagem, para os bebés eles facilitam. Sendo assim, pode levar um pouco mais de líquido, mas tem que ir dentro do biberão. Há algumas companhias que discriminam mesmo, que tem que ir dentro do biberão. E podem pedir para provar. A mim já me aconteceu. Uma vez eu levava água e dentro de um biberão e eles pediram para eu provar a água. Pronto, eu provei a água e passei. Depois, aqueles boiões de fruta, boiões de comida, também não há problema. Eles não costumam ser muito rigorosos quando se trata de comida de criança. Claro que isto tudo em pouca quantidade. Se for com muita quantidade, pode haver problemas. Nós levamos sempre muito pouca quantidade, mas levávamos sempre aquelas frutinhas, alguma comida de boiões. Eu levava sempre papa, um saquinho de papa, levava sempre água. Podem levar a comida do bebé. Eu cheguei mesmo a levar, quando a Luísa já era um pouquinho maior, cheguei mesmo a levar a comidinha dela. Comidinha, um bocadinho de arroz, um bocadinho de carne, porque quando fomos para a Tailândia a viagem era muito grande e eu tinha medo que ela não conseguisse, não gostasse da comida do avião, o que se veio a revelar ser verdadeiro, o meu medo. E levei então a comidinha para ela e ela dentro do avião comeu a sua comidinha. Não há problema nenhum, nem há nenhuma dificuldade. Eu até aconselho a levarem. Porquê? Porque a comida do avião não é grande coisa. Os meus filhos não gostam. E como tal, assim vocês têm sempre esse problema resolvido. Têm sempre comida que as crianças gostam e nenhuma criança vai ficar com fome. Dentro do avião, os bebés vão presos com um cinto que é preso ao nosso cinto. Portanto, eles vão no nosso colinho e eles têm um cinto que prende ao nosso. Normalmente eles entregam logo o cinto quando vêem um bebê. Quando vai levantar voo e quando vai pousar, é bom pôr o bebê a mamar ou dar-lhe o biberão de leite ou uma chupeta, porque a sucção vai fazer com que ele não sinta tantas diferenças de pressão nos ouvidos e não tenha dores de ouvidos. Isso não acontece sempre. Eu nunca tive dores de ouvidos nos aviões, nem sei o que isso é, e os meus filhos, um deles também não tem. O outro tem. Portanto, as pessoas reagem todas de maneira diferente, não custa nada darem-lhe a chupeta ou porem-no a mamar ou darem o biberão na altura em que ele começa a baixar e na altura em que ele vai levantar. Assim evita que a criança fique desconfortável. Para entreter o bebê numa viagem, um bebê pequenino é fácil de entreter, eles normalmente vão ao colinho, estão quentinhos, estão bem, não há grande problema. Se for uma criança maior, tem que levar uns brinquedos, tem que levar os brinquedos dela e eu levo sempre brinquedos que eles não conhecem para lhes dar dentro do avião. Fiz sempre isso em todas as viagens. E agora a minha filha já fica à espera, que ela não precisa de entretenimento, que eu levo uma surpresa qualquer para dentro do avião ela brincar. Pronto, funciona muito bem, porque como eles não conhecem os brinquedos, ficam entretidos porque é uma novidade. Os bebés não precisam de nada, vão sossegadinhos a dormir e de vez em quando pode-se levantar e dar uma volta com o bebé para tirá-lo do mesmo lugar, mas Eu vejo muitos bebés em viagem e lá levei os meus filhos e nunca assisti a nenhuma dificuldade dos pais em viagem. A minha irmã tem gêmeos e viaja com os seus filhos gêmeos desde os 3 meses. Também é super pacífico e são logo 2, o que é mais complicado. É super pacífico e não requer nada de especial. Vocês sabem, eu sou muito descontraída, em viagem eu nunca me preocupei nem com a alimentação, nem com nada em especial. Eu dou aos meus filhos e dei sempre a comida que encontrava no sítio por onde ia, mesmo em questão de das crianças estarem a fazer diversificação alimentar e o Nuno viajou com 7 meses, estava a começar a entrar, entrar nos sólidos, e eu dei-lhe a comida que encontrava. Às vezes não é a opção mais saudável, mas, e digo isto porque a sopa que eu lhe dei na altura tinha um bocadinho de sal, mas de qualquer das formas não há problema nenhum, são só uns dias e depois quando voltamos a casa voltamos às nossas rotinas todas direitinhas. Isto estou a dizer só para não se estressarem, não é pela criança comer mais uns boiões ou mais umas papas que vai ter algum problema, não, é claro que não, e eu fiz isso sempre com os meus filhos, não houve problema nenhum, quando voltávamos a casa voltava tudo direitinho à regra normalmente. Em relação às rotinas, eu procuro manter as rotinas do sono, porque os meus filhos sempre precisaram de dormir. Então, nós normalmente voltávamos cedo para o hotel, para eles poderem descansar e dormir. Vamos levantar-nos mais cedo, não é? Porque as crianças acordam mais cedo. Vamos para a rua mais cedo, mas também voltamos cedo. Jantamos e voltamos logo para o hotel, não dá para ir para grandes passeios à noite. Tudo bem, é mesmo assim, são crianças e nós temos que estar de acordo com aquilo que as deixa mais confortáveis. Em relação às cestas, ia dormir, lá está, eu levava sempre o carrinho e isso não havia problema, eles dormiam dentro do carrinho e estava-se bem. Para, à noite, para dormir na caminha, é que voltávamos então mais cedo para eles poderem descansar. Em relação ao alojamento, se hotel, se apartamento, é mesmo uma opção pessoal. Eu já aluguei apartamentos, já fiquei em hotéis quando eles eram pequeninos. Depende um bocadinho do tipo de viagem que vão fazer, do tempo que vão estar. Os apartamentos são sempre ótimos porque podemos cozinhar e se isso for uma preocupação é mais fácil porque um supermercado arranja-se com facilidade e umas refeições rápidas para os bebés, uma sopa, que não se encontra fora de Portugal, é muito difícil encontrar sopa, é fácil de fazer, portanto têm sempre que ver as melhores opções. No Booking agora também há imensos apartamentos e imensas casas, é fácil, é muito fácil. Os hotéis, muitos hotéis têm alimentação para bebés. Normalmente os bebés até aos 2 anos não pagam, mas isso têm que ver na política do hotel, se o berço é gratuito ou não. Enfim, não é nada complicado, depende muito do alojamento, depende muito do tempo que vão estar, porque eu acho que se forem por um fim de semana não precisam de alugar um apartamento, se forem por uma semana, por 10 dias, então se calhar é mais prático, vão poupar e podem de facto fazer a comida para o bebé e o bebé comer aquilo que está habituado. Viajar com bebés é fácil, não se preocupem, vai correr muito melhor do que aquilo que imaginam. Os bebés, se estiverem alimentados e com a fraldinha limpa, estão bem em todo lado, eles querem estar ao colinho e estar com miminhos. E aconselho mesmo a fazerem uma grande viagem antes dos miúdos fazerem 2 anos para aproveitarem o facto de eles não pagarem bilhete. Não se esqueça, os bebés têm esta capacidade misteriosa de perceber como é que nós nos sentimos e se estiver ansiosa, enervada e chateada e preocupada, eles vão sentir e se eles sentirem isso vão ficar assim também. Por isso, leve a viagem nas calmas, como um passo natural, com descontração, porque na verdade não há nenhum motivo para não ser assim. Este episódio já vai longo. Acho que falamos um bocadinho de como é viajar com bebés e acho que esclareci algumas dúvidas que frequentemente vejo os pais colocarem. Se tiverem alguma dúvida mais, se quiserem mais alguma informação, escrevam-me. Podem entrar em contacto comigo por e-mail ou então podem escrever-me para o Instagram. Não se esqueçam de subscrever o podcast na vossa aplicação de podcast favorita e, se possível, sempre que possível, deixem uma classificação porque isso ajuda o podcast a chegar a mais pessoas. No próximo episódio, ainda não sei de que é que vamos falar, ainda não tenho definido e, por isso, vai ser uma surpresa. Então, até lá e bons passeios!